programa Dúvidas e Soluções. Estamos de volta aqui na sua Nova FM. Vou falar o site para vocês, que é importante, tá bom, gente? Acesse o site aí, que você vai ver muitas coisas interessantes no site www.martinslopesadvocaciatudojunto.com.br. Vou repetir, gente, olha, www.martinslopesadvocaciatudojunto.com.br. Não vai fazer que nem o português, que ele colocou www.martinslopesadvocacia e colocou tudo junto também, aí não conseguiu achar. Tira tudo junto fora, senão não dá certo. Oxe, ora pois, www.martinslopesadvocaciatudojunto, mas não tudo junto, é tudo junto, mas não é para escrever, .com.br. E olha, eu vou falar para você, viu? Aqui o programa tá bom demais, tá bom? Você ligando no telefone 3462-2020, 3462-2020, ou mandando o seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com. Quem tá ligando pra gente é o Luiz, sabe da onde? Ele tá ligando lá de Pinheiros, Butantã, bairro de Butantã. É, devo dividir meus bens após separação na comunhão parcial de bens, doutor Paulo?
Bom dia, Luiz. Eu tenho umas notícias para você. Infelizmente, vigorando a comunhão parcial de bens, todos os bens havidos durante o casamento, ou seja, conseguidos durante o casamento, você deve dividi-los meio a meio com sua esposa, aliás, ex-esposa. Não existe nada que permita você não conseguir dividi-los, a não ser que tenham sido adquiridos diretamente por você antes do casamento, para doações especificamente para você, ou que sejam vindos de herança de algum parente seu diretamente para sua pessoa. Exceto essas hipóteses, não há o que se fazer.
Muito bem, está aí explicado, muito bem explicado aqui na sua Nova FM. Continua no programa aqui. Quem essa pessoa não quis se identificar, mas ela quer saber, então se você não quer se identificar, você não vai saber de nada. É brincadeira, você vai saber sim. Olha aqui, ó. Olha só, você não quer se identificar, então, e quer saber, é uma mulher, só podia, né? Ó, gostaria de me separar do meu marido por motivos pessoais. Posso sair de casa antes da separação? Porque dizem que se sair, perde tudo. Como é que é? O doutor Alessandro vai te explicar, viu? Vou chamar ela de virtual.
Bom dia. Virtual, como diz o Luiz, a possibilidade de você sair de casa, sim, sem qualquer problema. Antigamente, com o Instituto Separação, que foi abordado muito bem no programa anterior, a saída de casa caracteriza o abandono de lar. Porém, depois da emenda 66, com o advento do Instituto de Divórcio, não há mais necessidade de você ter isso, o abandono de lar. Então você pode sim sair de casa e futuramente entrar com um pedido de divórcio.
Muito bem, está explicado aí para virtual, né? E agora mais perguntas para vocês aqui chegando. E essa pergunta é da Vera, a Vera Lúcia. Ela mora lá no Parque Pinheiros, Taboão da Serra. Pago a pensão do meu filho. Muito bem, continuando aqui, mais uma pergunta chegando do João. O João que ligou no telefone 4262. Muito bem, está chegando agora uma pergunta do João, né? Ele pergunta aqui, pago a pensão do meu filho, mas não o vejo, pois a mãe dele não me passa o novo endereço onde eles mudaram, né? Então, agora eu entendi a pergunta. Ele paga a pensão, mas ele não vê, pois a mãe dele mudou de endereço, não consegue ver o filho. O que eu posso fazer, doutor Alessandro?
João, uma situação um pouco complicada essa sua, viu? Mas tem solução. Independente de você pagar a pensão ou não, você pode exercer o seu direito de visita. Se a mãe da criança está impedindo, não lhe fornecendo o endereço onde a criança reside, você pode entrar com uma ação chamada alienação parenteral. Ali sim você discutirá as formas e os prejuízos que está causando essa sua ausência com a criança.
Entendeu, né? E mais perguntas chegando aqui, deixa eu ver aqui, tem aqui a pergunta da Ruth. Ela mora no Itabuão da Serra, no bairro de Leme, lá no Leme. Estou grávida de 3 meses e tenho 17 anos. O pai do bebê tem obrigação de me ajudar financeiramente ou ele não tem obrigação por eu ter só 17 anos.
Independente da idade, da grávida, ela está de 3 meses e o pai, caso saiba-se a origem dele, ele tem sim obrigação perante ela e perante o bebê. Nesse caso, nós estamos diante da figura dos alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos são uma solução idealizada recentemente, durante o final do governo Lula, em que passou-se a ter obrigação não só após o nascimento da criança, mas sim desde a sua concepção até esse nascimento, numa modalidade de alimentos própria, que visa ajudar a gestante durante a gestação, visto que existem diversos gastos decorrentes dessa gestação, desde intervenções médicas, o próprio parto, a formação da criança, desde a sua concepção. Então você tem que entrar judicialmente, é uma medida cautelar chamada alimentos gravídicos. E a partir dessa sentença são gerados alimentos que são chamados de provisionais, que ajudarão a gestante durante todo esse período de difícil.
E, doutor Paulo, e se ele, no caso ele falar para ela assim, ah, mas esse filho não é meu não, como é que ela vai fazer?
Olha, isso é uma outra questão polêmica. Caso não se tenha certeza da paternidade, mesmo assim a gestante entra com esses alimentos gravídicos e a pessoa é obrigada ao pagamento. Após o nascimento, é entrada com uma segunda ação de reconhecimento ou negatória de paternidade. E a partir daí que você passa a pagar os alimentos convencionais.
Muito bem explicado. E o doutor Alessandro vai dar uma explicação também sobre esse assunto.
Só colocando um ponto nessa discussão, o reconhecimento parte da mãe e a negatória de paternidade, a ação parte do pai.
Muito bem aí, tá mais explicado ainda, viu? Aqui é o programa Dúvidas e Soluções. Você manda o seu e-mail para dúvidas e soluções, tudo junto, @.com. E entra no site também www.martinslopesadvocacia.com.br, um programa que tem um oferecimento da Clementino Imóveis. Clementino Imóveis, o patrocinador oficial do programa Dúvidas e Soluções. Muito bem, mais perguntas chegando. Mauro lá de Itapecerica da Serra, ele quer saber aqui, e mandou uma pergunta aqui, ó. Os filhos do primeiro casamento terão direito à herança caso o dono dos bens seja casado pela segunda vez? Pelo que deu para entender aqui, se os filhos têm direito à herança, sendo que o pai já casou segunda vez com outra pessoa. Acho que deve ser isso, né, doutor Paulo?
Olá, Mauro. Um grande abraço aos nossos amigos de Itapecerica da Serra, que estão em grande audiência conosco. Então, olha, a questão dos filhos, independente do tipo de casamento, e se foi casado diversas vezes, eles não perdem a condição de filhos. E no caso em questão, nós estamos falando de direitos das sucessões. No caso da morte do pai, os filhos têm direito à herança. O que pode ocorrer é que a herança é dividida entre legítima e testamentária. A herança legítima, ela decorre do direito de sucessão dos filhos. Durante essa sucessão, 50% dos bens deixados pelo falecido obrigatoriamente vão para a linha sucessória, ou seja, para a esposa, para os filhos e para os ascendentes, os pais e os avós. O que pode ocorrer é que a pessoa é livre, deixando isso em testamento, para deixar os bens para quem quiser, mas essa percentual só pode chegar à metade desses bens.
Muito bem, mais perguntas chegando, várias perguntas chegando aqui. A Helena lá do Monte Alegre, Taboão da Serra, ela quer saber o seguinte, ó. Meu pai já é falecido e não fizemos inventário. Ela gostaria de saber se é obrigatório fazer o inventário ou não. O doutor Alessandro vai te responder essa pergunta. Helena aí do Monte Alegre.
Helena, bom dia. É obrigatório sim fazer o inventário após o falecimento. Mesmo o falecido não deixando bens ou deixando bens, é obrigatório. Deixando, você faz um inventário normal, comum. Não deixando, você faz um inventário chamado negatório, negativa.
Muito bem, tá explicado aí. E muitas perguntas chegando aqui, né? Mais uma pergunta chegando aqui do Clóvis. O Clóvis, ele mora lá no Taboão da Serra e ele quer saber, aqui ó, eu tenho 18 anos e faço faculdade, gostaria de saber se ainda tenho direito à pensão.
Bom dia, Clóvis. Então, como o seu caso é muito específico, como você tem 18 anos e estuda, faz faculdade, você tem direito à continuação da pensão. Essa continuidade, a jurisprudência tem entendido, ser até os 24 anos ou ainda um pouco após, até terminar a sua faculdade. Vale lembrar aqui que a pensão alimentícia decorre da necessidade de quem precisa dos alimentos e da possibilidade de quem os paga. Estando presentes os requisitos, continua normalmente essa pensão.
Muito bem. Mais perguntas chegando. A Juliana lá do Parque Marabá. Parque Marabá, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: eu e meu namorado gostaríamos de formalizar a nossa união sem, contudo, casar. Como a gente deve fazer nessa situação aí, doutor Paulo? Doutor Paulo vai responder essa pergunta.
Bom dia, Juliana. Então, no caso, vocês, já que vocês não pretendem se casar, vocês continuarão em união estável. A união estável, como falado no programa anterior, é a união pública, contínua e duradoura com o intuito de formação de família. Se vocês querem formalizar essa questão por algum motivo, vocês podem se dirigir ao cartório mais próximo da sua casa e formalizar uma escritura de união estável. Ela dará todos os poderes e obrigações decorrentes da união estável.
Está muito bem explicado. Mais uma pergunta aqui, que a pessoa não quis se identificar, né? Ela gostaria de abrir um processo de reconhecimento de paternidade, mas ela não possui o endereço da pessoa. O que ela deve fazer nesse caso aí, o Dr. Paulo?
Nesse caso, você deve constituir um advogado e entrar com uma ação de reconhecimento da paternidade. Como você não possui endereço, você não vai informá-lo ao juízo. Numa primeira oportunidade, o juiz pedirá para você juntar esse endereço. Você não o possuindo ainda, o seu advogado entrará com um pedido para o juiz, procurado nos bases de dados da Receita Federal e nas demais bases de dados, como Banco Central, como notificação de bancos, para conseguir identificar esse endereço. Ainda não sendo possível identificar, como se trata de uma ação que decorre de estado de pessoa, essa ação será, num primeiro momento, suspensa até que se possua esse endereço e, no final, será extinta, visto que você não pode imputar a uma pessoa a paternidade sem a possibilidade dessa pessoa comprovar ou manter uma prova.
Muito bem, tá aí a explicação do Dr. Paulo, né? Como é que é o nome da menina aqui? Vera Lúcia. Vera Lúcia, ela mora no Parque Pinheiros, Taboão da Serra, e ela quer saber: eu me divorciei alguns anos atrás, porém a minha advogada não registrou no cartório. Como que eu devo fazer se esse divórcio não foi registrado no cartório? Essa pergunta vai para o Dr. Alessandro.
Vera, bom dia. Em primeira mão, o advogado não é obrigado a levar essa sentença ao cartório para você poder registrar. Não ocorrendo isso, cabe a você pegar a sentença, a cópia de sentença, levar ao cartório onde vocês casaram para ser averbado esse divórcio. É um procedimento simples e rápido.
Programa Dúvidas e Soluções. Estamos chegando ao final, estamos na última pergunta do programa. O Leandro, lá de São Bernardo, ele quer saber o seguinte: no caso de fazer um inventário, um dos irmãos não quer assinar o inventário, como que se procede nesse caso, doutor Paulo?
Nesse caso, Luiz, nós estamos diante nesse caso, Leandro, nós estamos diante da figura do inventário judicial. ele se dá quando não existe acordo entre os herdeiros ou haja interesse de menores incapazes, então não pode ser feito na via extrajudicial. É, nesse caso, você deverá constituir um advogado e entrar com uma ação citando esse irmão que não quer assinar. O juiz vai analisar o conteúdo probatório desse irmão e sentenciará a seu favor ou a favor do seu irmão, e suprindo a vontade dele conforme for o caso.
Muito bem, tá explicado, doutor Paulo. Agradecer já, né, toda a audiência do programa Dúvidas e Soluções, e agradecer ao doutor Paulo, doutor Alessandro, presente aqui toda segunda-feira ao vivo com a gente. E vou repetir para você o e-mail para você estar mandando: duvidasesoluções@globo.com. Você manda seu e-mail, vai ser muito bem respondido. E o site também, www.martinslopesadvocacia.com.br. O www.martinslopesadvocacia.com.br. Alessandro,
agradeço pela audiência, agradeço pelas perguntas enviadas. Continue mandando as perguntas pelo e-mail e visite o nosso site também.
Gostaria também de agradecer aqui a paciência de todos. Lembrando que esse é um projeto social, que nós estamos em parceria com a Clementina Imóveis e que visa responder as dúvidas e solicitações de todos da nossa audiência, abrangendo Itapecerica, Embu, a Zona Sul de São Paulo e todos aqueles que nos ouvem. Obrigado e estejam junto conosco na próxima edição.
Muito bem, está aí finalizando mais um Dúvidas e Soluções. E continue ligando aí pra gente, 3462-2020, 3462-2020, e mande o seu e-mail também para Dúvidas e Soluções, sem tio e sem acento, globo.com. Dúvidas e Soluções, @globo.com. É isso, né, doutor Alessandro, doutor Paulo? Agradeço vocês aí. E você aí do outro lado, né, nós pegando carona no seu carro, você aí no trânsito aí, né, nessas avenidas de São Paulo, e você passando o tempo com a gente. Valeu? Valeu mesmo, até segunda-feira que vem, se Deus quiser e ele adquirir. Até mais, até segunda. Valeu, galera!